Primeira epístola que o apóstolo Pedro escreveu aos irmãos e irmãs forasteiros da dispersão, capítulo 4. Abra, por favor, 1 de Pedro, capítulo 4, sua Bíblia impressa, o seu aplicativo, ou vai ser projetado como tem sido. Eu vou finalizar o capítulo 4 hoje, só que de uma maneira diferente, depois eu vou explicar que diferença é essa, tá bom? Lerei do versículo 12 em diante, como está na projeção. Diz assim: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador, na prática do bem. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós acabamos de ler a tua palavra, e eu peço que nesse momento nada venha nos distrair, que nada tire a nossa atenção, que os barulhos fora e dentro de nós não sejam instrumentos de distrações. Por isso que eu peço que, pelo poder do Espírito da Glória, o Espírito Santo, a nossa mente agora seja aquietada e toda a nossa atenção voltada para ouvir e aprender aquilo que tem o poder de gerar em nós vida e vida em abundância pela graça de Cristo. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Nós temos olhado para essa primeira epístola que Pedro escreveu a irmãos e irmãs que viviam um momento muito delicado na história. Já falei sobre esse momento. Era um momento de perseguição ferrenha, de ter os seus bens confiscados, o seu trabalho agora já não tinha mais a liberdade de se estar presente diante da perseguição. Nero tinha conspirado contra a igreja naquele tempo, lascou fogo em Roma e culpou os cristãos. Diante desse cenário terrível, em que pessoas estavam perdendo a sua casa, perdendo o seu trabalho, não podendo mais ter a liberdade que se tinha, são agora classificados como estrangeiros, fora forasteiros. Já falamos sobre essa terminologia, o que era um estrangeiro no tempo da Roma do primeiro século, o que era um forasteiro. De repente, Pedro escreve uma carta muito especial para eles, e diante de tudo que foi trabalhado, chega agora no capítulo 4, que ele vai dizer assim: amados, apesar de tudo que você está enfrentando, não se esqueça, você é um amado de Deus. Essa expressão de Pedro, amados, não é apenas porque ele amava aquelas pessoas, é porque ele sabia que Deus amava, por mais que eles não entendessem o amor diante daquele momento de sofrimento. Aliás, às vezes, quando chega o sofrimento, a gente tem uma sensação que Deus não nos ama, que Deus ama outras pessoas e nos esqueceu no seu amor. Então Pedro sempre traz essa temática: você é um amado de Deus, mesmo passando pelo que tem passado, você é um amado. Se renda a esse amor, confie nesse amor, porque é isso que vai te fazer passar pelos sofrimentos que fazem parte da vida da melhor maneira possível, entendendo que são instrumentos da parte de Deus. Mas de repente Pedro fala: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós. É como se ele dissesse assim: por que você está estranhando essa perseguição de Nero? Por que você está estranhando o fato de ser tratado como um peregrino, como um forasteiro? Lembre-se, peregrino é aquele que está de passagem. Roma tratava aqueles discípulos de Jesus como sendo pessoas que estavam de passagem no Império Romano. Não tinha nenhuma credibilidade, não tinha uma cidadania, não tinha um CPF. Estavam de passagem. Por que que vocês ainda não entenderam que o Império Romano tratando vocês como forasteiros, ou seja, pessoas que não são romanas, por isso vocês não têm os direitos que o romano tem, e agora Nero aprontou essa conspiração? Vocês estão estranhando isso? Vocês estão achando estranho essa situação tão adversa, tão perigosa contra vocês? Pedro diz: não estranheis. Quando eu paro para lembrar do contexto que esses nossos irmãos e irmãs viviam no primeiro século, o que estava acontecendo, o meu coração, eu confesso para vocês que dá um frio na barriga, o coração dá uma tremida. Se hoje nós reclamamos, nos sentimos incomodados com coisas tão pequenas, imagine só aquele contexto em que Pedro está dizendo: você não deve estranhar esse contexto de perseguição. O problema é que nós nivelamos a nossa perseguição a uma perseguição bíblica. Ou nós nivelamos a perseguição bíblica à nossa perseguição, sendo que deveríamos fazer o contrário. Espera aí, será que de fato o que eu estou vivendo é uma perseguição? Será que esse problema, essa situação, essa adversidade, quando eu olho para a Bíblia, quando eu olho para os princípios, o que que eles viviam, viveram naquele tempo? Quando a gente mede o nosso sofrimento ao sofrimento desses discípulos e discípulas, nós vamos chegar a algumas conclusões. Talvez nós estamos reclamando de barriga cheia. Esse sofrimento que tem nos consumido não deveria nos consumir como consome, se nós entendêssemos que aquelas pessoas que sofreram de verdade, profundamente, comparado com o nosso sofrimento, viveram de maneira tão gloriosa na presença de Deus. Em nenhum momento eu estou aqui dizendo que o teu sofrimento seja falso, mas talvez nós nos acomodamos a uma zona de conforto, a uma vida pautada numa segurança, em contextos tão favoráveis, que quando qualquer coisa traz uma desestabilidade, nós achamos que Deus não nos ama, nós ficamos desesperados e começamos a falar: estamos sendo perseguidos, olha que sofrimento, o que vai ser da minha vida? Mas quando a gente olha para aquilo que era sofrimento naquele tempo, nós teríamos que dizer: espera aí, é um desconforto que eu estou passando, é chato o que eu estou vivendo, mas não se compara o que os meus irmãos e irmãs viveram naquele tempo. E Pedro está dizendo: não estranheis esse fogo ardente. Por quê? Porque esse fogo está aí, essa adversidade, essa injúria, essa perseguição, para prová-los. Eu gosto dessa palavra, provação. Nós precisamos passar por provação. É impossível você ser aprovado sem passar pela prova. Só é aprovado quem passou pela prova. E nós vivemos uma fé no mundo ocidental, nesse nosso tempo chamado agora pós-modernismo, em que basicamente nós não queremos o processo da aprovação para ter a aprovação, nós já queremos pular o processo, queremos fazer o que eu estava vendo esses dias no jornal: pessoas compram o resultado para poder adentrar na faculdade sem ter passado pelo processo aprovatório. E isso parece que faz parte da mentalidade da fé evangélica atualmente. Só tem um jeito de você crescer, só tem um jeito de você ser aprovado, só tem um jeito de você ser parecido, parecida com Jesus. E não há bênção maior para a vida do que ser parecido com Jesus, é passando pela prova. Então, quando vem a prova, eu preciso entender, essa prova está aí. Porque Paulo disse: procura te apresentar perante a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, mas maneja bem a palavra da verdade. Qual que é a aprovação que você tem passado? Não pense que Deus não te ama por causa dessa aprovação, mas essa aprovação, ela não se compara a esse fogo ardente que Pedro está escrevendo. Talvez seja uma faisquinha, mas é uma faisquinha que incomoda. Como eu disse, a gente vive uma situação muito estável comparada com o que os nossos irmãos e irmãs viviam. Então você está sendo incomodado por uma aprovação, você está vivendo uma aprovação, olhe para ela e responda com fé, responda para a glória de Deus, aplique os princípios da palavra de Deus, porque só pode ser aprovado quem passa pela prova. Então Pedro está dizendo, esse processo é importante, eu sei que está doendo, eu sei que há sofrimento, eu sei que isso está indo contra suas vontades, seus desejos, suas projeções de sonhos, de ideais, parece que a tua vida está sendo sabotada, está sendo virada de cabeça para o ar, de ponta cabeça, mas saiba que toda provação visa crescimento, amadurecimento. Você vai ser uma pessoa muito melhor em Cristo depois que passar por tudo isso. Então Pedro está dizendo, amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Às vezes eu ouço pessoas narrando situações dizendo assim, olha que coisa absurda que está acontecendo comigo, olha que provação absurda. Aí quando eu olho para essas palavras de Pedro, eu falo assim, meu Deus, se aquilo que os irmãos estavam vivendo, Pedro fala, não é extraordinário, o que é uma coisa ordinária, que faz parte do dia a dia? Pedro está dizendo que vocês estão vivendo, não é uma coisa extra, faz parte da vida, faz parte do dia a dia, mas não está aí por estar, tem um propósito, tem uma finalidade, você está sendo provado, você está crescendo. Então saiba que provações assim virão, fogos, faíscas assim virão. E aí ele continua, e eu vou dar uma corridinha agora para falar o que eu vou fazer de forma diferente. Pelo contrário, alegrai-vos na medida que sois coparticipante dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Como que eu posso me alegrar no sofrimento? Como que eu posso me alegrar quando de repente tudo aquilo que eu olho à minha volta está desmoronando por causa de uma perseguição? Olha o que ele vai responder. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, perseguidos, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Mas, porém, contudo, todavia, versículo 15, não sofra nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Ele está dizendo, se você está sofrendo por causa do nome de Jesus, porque você escolheu viver como um cristão e as pessoas estão te perseguindo por causa disso, por isso que eu falo, guarde uma coisa no íntimo do seu coração, não há perseguição da igreja no Brasil. Há perseguição, eu poderia mostrar para vocês, como eu já falei em outras oportunidades, por exemplo, em localidades do lado de lá, no mundo oriental, cristãos sendo queimados, vivos, em pleno século 21. Isso acontece em alguns locais. Pessoas vivendo presas, isso é perseguição. Isso é uma coisa terrível que está acontecendo. Mas o que pode ser um sofrimento para você em nome de Cristo? É quando, por exemplo, no ambiente de trabalho, você de fato trabalha para a glória de Deus, fazendo com excelência, daqui a pouco eu vou comentar sobre isso, e as pessoas ficam injuriadas com você, porque você não entra naquele sistema de crítica. Você percebeu que a gente tem um vício no Brasil? O patrão, o responsável, o dono, sempre é um vilão, sempre. Então a pessoa trabalha e já trabalha sempre criticando, mostra todo o interesse para adentrar, quando adentra, sempre alimenta um espírito de crítica, de falar mal, aí de repente você entra ali e se torna um ser que abençoa a vida do seu patrão, com palavras, com o que você faz, cumprindo o horário, não participando dos esqueminhas corruptos. Perceba que o que eu estou falando aqui, eu estou nivelando por baixo, mas tem pessoas que vão te perseguir se você quiser e deve assumir uma postura assim. Vão querer te perseguir. Quando numa sociedade competitiva você não compete com ninguém, você simplesmente faz o seu melhor e deixa o resultado nas mãos de Deus. Quando pessoas vão perceber que você não procura manipular situações da pior maneira possível para poder ter o seu lugar ao sol. Bem, você vai ter várias razões de ser perseguido. Mas se for uma perseguição por causa do nome de Jesus, está tudo bem. Glorifica a Deus. Alegre o seu coração. Porque isso mostra que sobre você repousa o Espírito da glória. E o próprio Deus caminha contigo. É isso que ele está dizendo. Agora, se você está sofrendo porque você é um assassino, é um ladrão, um malfeitor, ou alguém que se intromete na vida do outro, isso aqui é a ideia de ser um fofoqueiro, de querer saber o que está acontecendo com o outro para poder ter uma informação e divulgar essa informação para mostrar que sabe, para falar mal, para caluniar. Tudo isso pode gerar para você, num primeiro momento, aparentemente um lucro. O cara que mata acha que vai ter um lucro. O que rouba acha que vai ter um lucro. O malfeitor acha que vai ter um lucro. E temporariamente talvez ele até tenha. Mas Pedro está dizendo, há um sofrimento resultante dessas realidades, sofrimentos esses que não têm a ver com Deus. Não adianta você colocar Deus nos seus enroscos. Não adianta você colocar Deus nesse contexto de sofrimento. Deus não tem nada a ver com isso. Não vem falar que é vontade de Deus, que Deus... Não. Você está escolhendo ter essas atitudes que gerarão um sofrimento que você não deveria passar por ele. Aí ele vai continuar dizendo, mas se você sofre como cristão, não se envergonhe disso. Aí depois, versículo 17, nós experimentamos por causa de Cristo a chegada do juízo, imagine aqueles que não estão em Cristo, o que vai acontecer com eles. Aí por fim, ele vai terminar dizendo, por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Ou seja, se esse sofrimento, encomende a sua alma, entregue a sua alma, deixe a situação nas mãos do Senhor e pratique o bem. É isso. Por que eu falei tudo tão correndo? Porque eu queria voltar nos 3 versículos da mensagem de domingo passado. Durante toda a semana, esses 3 versículos ficaram pipocando na minha mente. E eu falei, eu preciso voltar nesse texto, eu preciso olhar novamente com a igreja para esses 3 versículos, porque o texto foi muito longo. E talvez nós não nos atentamos a eles. Eu peço que, por gentileza, você olhe comigo os versículos 9, 10 e 11. Fique tranquilo que eu vou ser breve, tá bom? 9, 10 e 11. Diz assim no capítulo 4. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale conforme os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelo século dos séculos. Amém. Por que eu voltei nesses versículos? Porque Pedro está batendo muito na tecla da mutualidade, da relação comunitária. É impossível você ter uma fé verdadeiramente cristã se você não vive a mutualidade, a coletividade, o estar conectado a uma igreja local, o pertencer a uma família da fé. Antes da pandemia, nós já tínhamos um grande mal, um movimento chamado dos desigrejados. Agora, no período da pandemia, que ainda está aí, não passou a pandemia, mas que começou a ter algumas flexibilizações, por exemplo, pessoas poderiam estar aqui e não estão, porque esse mal pré-pandêmico foi potencializado na mente e no coração dessas pessoas, achando que é possível viver uma fé não mútua, não coletiva, e é impossível. Ficar um tempo, por causa de prudência, cada um na sua casa, tendo o seu período de oração, de devocional, acompanhando o culto pela internet, tudo isso faz parte, quando nós estamos vivendo um momento, que fazer isso é uma expressão de cuidado para com a nossa vida, e para com a vida de outros, como a pandemia nos colocou. Mas a partir do momento que você pode estar presente, pode se envolver, pode participar do mútuo relacionamento e não faz, você não está vivendo uma fé saudável. Eu não consigo acreditar que uma pessoa que tem um contato com a Bíblia consiga defender uma fé cristã autêntica sem uma conexão com uma igreja local. Os desigrejados, eles vão dizer o seguinte, nós somos tão feridos em igrejas que nós passamos na denominação A, lá aconteceu tal coisa, na B, na C, e essas pessoas estão feridas, eu entendo porque elas estão feridas, eu entendo a aversão à instituição, Mas mesmo entendendo a dor, o sofrimento que ela teve num lugar que ela esperava construir uma fé saudável, e aquilo se tornou danosa para ela, eu não posso mudar o princípio da palavra, de que ela precisa continuar procurando um local para poder construir uma história. Porque a Igreja de Cristo não é uma instituição. A Igreja de Cristo não tem placa denominacional. A Igreja de Cristo são pessoas, mas são pessoas que congregam, são pessoas que criam um hábito da mutualidade numa igreja local. Quando eu ouço pessoas falando assim, não, mas eu faço as minhas orações em casa, eu leio a Bíblia em casa, parabéns, não perca isso, continue. Mas se você não complementar com aquilo que é essencial, que é essa relação comunitária, a tua fé não é uma fé cristã. E às vezes eu pergunto, tá bom, você está lendo a sua Bíblia em casa, você faz o seu culto doméstico, você às vezes até convida amigos para estar ali, mas por que vocês não pertencem a uma igreja local? E a resposta que está implícita, ou é porque esse pessoal se acha tão bom, ou essa pessoa se acha tão boa, tão conhecedora, tão proprietária das escrituras, que olha para todas as denominações, todas as igrejas locais, nenhuma está bom para ela. Então, meu amigo, minha amiga, o problema não é, ou não são as igrejas locais, o problema é você, por se achar a cereja do bolo, por se achar bom demais, e você não é, você não é. Isso talvez esconde a tua arrogância, isso esconde a tua prepotência, isso esconde a tua vergonha, o teu medo, mas isso não é uma fé saudável. Ou às vezes a pessoa quer ter uma fé gourmet, uma fé customizada, do jeitinho dela, por isso que quando não está do jeitinho dela, ela rompe, quebra ou acaba, e assim vai se saltando. Pedro está dizendo, apesar da perseguição e do sofrimento, vivam a mutualidade. Que mutualidade é essa? Ele vai dizer, sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Naquele tempo, tinha a ver com irmãos e irmãs da fé, que agora estão sem suas casas e precisavam de abrigo. Pedro está dizendo, abrigue essas pessoas, seja hospitaleiro para com elas. Não apenas aqueles que estavam sem, mas aqueles que estavam de passagem. Eu até falei pela manhã, o pessoal da antiga deve se lembrar dos antigos ainda, que na casinha tinha um quartinho, se você vem no contexto de uma fé evangélica raiz, não a evangélica Nutella, né, do nosso tempo, mas eles tinham um quartinho preparado na expectativa de poder receber alguém, e faziam com tanto carinho, com tanto amor. Em muitos locais havia um quartinho para receber um missionário, um obreiro, um pastor, um homem, uma mulher de Deus que passasse por ali. Então Pedro está dizendo, pessoas da fé passarão, abriga essas pessoas, acolha essas pessoas, seja hospitaleiro para com essas pessoas. Não deixe que elas passem despercebidas, mas acolham essas pessoas. Eu acho isso lindo. Só é possível a gente viver essa hospitalidade, esse acolhimento, esse abrigo, quando nós estamos dentro da mutualidade, porque aí eu passo a saber qual é a tua necessidade, e você passa a saber qual é a minha necessidade, e a gente se abriga, a gente se hospeda, a gente cuida um do outro. É isso que Pedro está dizendo. Mas como que eu vou cuidar? Sem murmuração, sem reclamação. Guarde uma coisa, se você é uma pessoa extremamente crítica, que critica tudo, a todos, que sempre está reclamando que não está bom, que não está do jeito que você acha que deveria estar, sempre murmurando do que tem ou do que não tem, você precisa da bênção da mutualidade da fé, porque você ainda não foi acolhido como deveria ser, porque a hora que você for acolhido no amor das pessoas, vivendo na comunidade, na mutualidade, pode ter absoluta certeza, o teu coração começa a se quebrantar, você deixa de ser um murmurador. Eu falei domingo passado, que o contrário de murmuração, é o quê? Gratidão. A pessoa que não é grata, ela murmura, ela reclama, ela não consegue ser grata, não consegue ser grata pelo que tem, em nada. E eu citei o exemplo de uma das literaturas mais conhecidas na história da humanidade, em que no inferno de Dante, a Divina Comédia, Dante Alighieri, nos fala que ele vai descendo as profundezas do inferno, e quando ele chega no nono nível, que seria para nós o quinto dos infernos, a profundeza dos infernos, à medida que você vai descendo nas profundezas do inferno, vai ficando cada vez pior. E quando você chega no nono nível, essa literatura, que é uma ficção, vai dizer que o personagem se encontra com o diabo, com Satã. E ele tem três bocas enormes. E nessas três bocas, existem três pessoas sendo devoradas eternamente. Em uma boca, nós temos Cássius, na outra boca, nós temos Brutus, e na outra boca nós temos Judas Iscariotes. Por que que na literatura ele fala isso? Ele vai dizer que Cássius e Brutus são aqueles que traíram o imperador Júlio César. Depois de Júlio César ter feito tudo que fez por eles, eles armaram contra o próprio imperador. Judas Iscariotes, mesmo sendo acolhido por Jesus, traiu a Jesus. Ali está sendo dito, não há pecado pior do que a ingratidão. Pior pecado que pode existir é a ingratidão. E a ingratidão é simplesmente punida com as profundezas do inferno. Olha que interessante. Quando você murmura, é como se você estivesse dentro do conceito hebreu-judaico, vivendo o pior pecado que existe, que é o pecado da ingratidão, da murmuração. Pedro vai dizer, não seja um murmurador, não seja um crítico. Vamos continuar. Aí ele vai dizer, como que eu posso viver essa mutualidade? Versículo 10. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Ou seja, tenha um coração de servo. Detalhe, nós lemos no versículo 12, que nós não devemos estranhar o fogo ardente que surge. O sofrimento intenso. Pedro está dizendo, quando o sofrimento intenso acontece, sirva uns aos outros. Olha só o segredo para você, dentro do sofrimento, experimentar da aprovação e do crescimento. Mesmo você sofrendo, sirva. Mesmo com dores, mesmo com angústias, tristezas, sirva. Queira servir alguém. Por duas razões. Se você está sofrendo, o teu sofrimento passa a ser amenizado e passa a ser significado por causa do servir que você se dispõe. Ou às vezes, a pessoa que você vai servir é a pessoa que está sofrendo, e você vai amenizar o sofrimento dela, e vai ser mão de Deus sobre a vida dela. Ou seja, você não tem razões para não servir. Mesmo quando o fogo ardente surge, mesmo quando um inferno de Dante se instaure sobre você no seu contexto, você não tem razões para deixar de servir. Uma frase clichê, mas que é tão verdadeira. Quem não vive para servir, não serve para viver. E a pergunta é, você é alguém que serve ou que apenas gosta de ser servido? Você é alguém que se pergunta, como eu posso servir na igreja, na minha casa, no meu ambiente de trabalho, no meu ambiente acadêmico, ou você é alguém que cria estruturas para ficar se parasitando no outro, apenas querendo ser servido? Provérbios diz, a sanguessuga tem duas filhas, e o nome delas é Dá. Interessante, a sanguessuga tem duas filhas, Dá. São pessoas que só querem receber e não têm a disponibilidade de servir, de doar. A pergunta é, você tem servido onde Deus tem te colocado? Mas servir de que maneira? Diz o texto, cada um conforme o dom que recebeu. Guarde uma coisa, todos nós temos dons espirituais da parte de Deus. Todos nós temos o dom para poder servir. Isso deveria nos tirar de um pensamento de inutilidade. Você não é inútil, Deus te deu um dom. E ao entender qual é esse dom, Você não pode enterrá-lo, você não pode se negligenciar, você precisa colocar o seu dom em prática, você precisa servir pessoas através desse dom. O que é um dom? É uma capacidade celestial para você fazer algo para a edificação do outro. Às vezes a gente espiritualiza demais o dom em si, mas dom é uma capacidade que Deus te deu, que o Espírito Santo foi desenvolver na tua alma, no seu coração, para que você possa fazer diferença na vida das pessoas com quem você convive. É isso. Nós temos diversos dons, todos eles são dados pelo Espírito Santo, mas o objetivo desses dons é servir o outro, porque se o meu dom não serve o outro, esse dom é inútil. O próprio apóstolo Paulo vai falar sobre isso em uma das suas cartas, em 1 Coríntios, capítulo 12, 13 e 14, chega uma hora que ele fala: escuta, vocês estão até falando e maximizando o dom de línguas, mas saiba que esse dom não tem nenhuma utilidade para edificação se não há quem interprete. Se não há um intérprete, isso está edificando quem? Por que ele está fazendo isso? Porque as pessoas estavam confundindo, achando que os dons são instrumentos próprios para si, para poder se exaltar. Isso é uma coisa que permeou as igrejas. Tem igrejas que, se você não tiver o dom tal, você não pode participar da liderança. Se você não tem o dom X, você não pode estar à frente, nas cadeiras de destaque. Algumas até substituem o dom pela roupa. Se você chegar lá de terno e gravata, bonitão, com um anel gigantesco no dedo, aquele sapato brilhando de couro de jacaré falsificado, aí você é chamado, aí você senta na frente. E de repente Pedro está dizendo: presta atenção, sai dessa. Se o dom não está servindo para outras pessoas, esse dom não serve para nada. Ou você não entendeu o que é dom, ou você está inventando e chamando o que não é dom de dom. Porque dom é uma capacitação de Deus para você edificar e servir outras pessoas. Entenda isso. Aí Pedro continua dizendo: servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Essa graça de Deus que quer alcançar a todos, que quer envolver a vida daqueles que ali estão, te selecionou e te capacitou para você dispensar essa graça. Você é um instrumento vivo, que Deus deu instrumentos para poder comunicar a graça de Deus da maneira mais criativa e multifórmica. Por isso que não existe uma uniformidade de igreja, não existe uma uniformidade de dom. Não existe essa história que há um dom que todos têm que ter. Inclusive, 1 Coríntios capítulo 13, há um erro naquele tema colocado em cima. O amor é um dom supremo, né? 1 Coríntios 13. Só que Paulo não chama o amor de dom. Porque se amor for um dom, no capítulo 12 ele disse: uns têm o dom tal, outros não têm, mas têm outro dom. Então, se amor é um dom, significa a pessoa pode dizer assim: epa, eu não amo porque Deus não me deu o dom de amar. Em nenhum momento Paulo chama o amor de dom. Na verdade, amor, ele vai dizer que é um caminho, sobremodo excelente. Todos os dons precisam caminhar no amor. Amor é uma escolha consciente que se faz. Amor é você pegar esse dom e falar assim: esse dom é para servir pessoas. Então, eu vou usar o meu dom em amor, para edificar pessoas. E aí Pedro vai dizer: quando você assim o faz, você mostra a graça de Deus sobre as pessoas. Versículo 11, para terminar: se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Ou seja, tem pessoas que Deus deu o dom, deu a ferramenta, a habilidade da fala, de se comunicar, e isso não é superior a nenhuma outra realidade a quem Deus capacita, porque depois vai falar do dom de servir. Só que ele vai dizer: aqueles que falam, aqueles que influenciam, aqueles que são influencers, hoje é um termo mais da moda, né? Você que é um influencer, uma influencer, a questão é: você influencia as pessoas com os oráculos de Deus? O que você fala em conformidade com os oráculos de Deus? Porque a questão não é exercer influência. Porque para você ter hoje influência, às vezes é muito fácil. Você pode ter uma influência por causa do poder que foi te delegado. A partir de agora você é o fulano que manda em todo esse setor. Pronto. Agora eu influencio. Ou você encontra caminhos para poder ter visibilidade, notoriedade. Você passa a ser um influencer. Pessoas vão começar a olhar para você. Mas elas vão se transformar em quem? Se olhar para você. Não aquilo que você mostra na casca. Porque a ideia aqui é conexão, é mutualidade, é relacionamento próximo. Se eu começar a conviver com você, e se você começar a me influenciar, quem eu me tornarei? Aí Pedro vai dizer: influencie pessoas, fale em conformidade com os oráculos de Deus. Essa expressão oráculo de Deus é a palavra de Deus. Oráculo, no contexto da Grécia Antiga, era um local em que o sacerdote ou a pitonisa visitava para poder receber uma mensagem da divindade pessoal para agir. Olha que coisa interessante, tem pessoas que Deus capacita para poder aconselhar a outras. Mas a questão é, que tipo de conselhos eu tenho dado? Pedro vai dizer: fale em conformidade com os oráculos de Deus. Não é necessariamente você ter versículos decorados. Não é necessariamente você abrir a Bíblia e ler um versículo para a pessoa. Não que isso seja ruim. Mas é você falar, se relacionar, se comunicar, influenciar com os princípios de Deus. Para que quando a pessoa te ouvir, ela saia daquela conversa, ela saia da tua presença melhor, amando a Deus, amando a vida, amando pessoas, desejoso para servir outros, porque você a serviu com o seu dom. Então Pedro vai dizer: faça isso conforme os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre. Olha que interessante, tem gente que não abre a boca, e está tudo bem, mas se você falar para ela, às vezes nem precisa falar, ela é alguém que se dispõe a servir, a ajudar, mesmo que ela não tenha visibilidade, e na verdade esses nem querem ter visibilidade, gostam dos bastidores, gostam do anonimato, e aquilo é porque Deus deu aquele dom, aquela capacidade. Mas o texto vai dizer: faça isso em conformidade com a força que Deus te deu, te dá. Sabe por que tem pessoas cansadas e que não querem mais servir? Porque houve um momento que assumiram sobre si, que pegaram sobre si, realidades cujas suas forças não eram suficientes. E guarda isso, você tem limite de força. Você não é um incrível Hulk, você não é um Superman, uma Supergirl, um Super-Homem, uma Super-Mulher, você não é, você tem os seus limites. E a beleza do texto é, você não tem que ser forte como o outro tem um nível de força. Você tem que fazer na sua força. E o que Deus espera não é você fazer o que o outro faz, mas é você se dispor a fazer conforme os recursos que Deus te deu. Por isso que nós temos que ir até Jesus e entender o convite dele: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Tem gente que já não quer mais servir na igreja porque um dia foi sobrecarregada. Simplesmente a igreja sobrecarregou, ou alguém sobrecarregou, ou às vezes ela se sobrecarregou. E o texto diz: cuidado com isso. Faça em conformidade com a sua força. Por isso que você não pode ter o pensamento de que não há força para servir. Deus sempre vai te dar forças para servir. Isso também gera um movimento contrário. Quando eu vejo você servindo, fazendo, em nenhum momento eu posso dizer: eu faria melhor, eu não faria desse jeito. Uf, é o jeito que a pessoa está fazendo. Eu tenho que me perguntar: como eu tenho feito? Eu tenho servido também? E olhar para aquilo que a pessoa está fazendo, ser grata, louvá-la, incentivá-la, aplaudi-la, porque ela tem feito conforme o que ela consegue fazer. E é isso que Deus espera. Deus não quer que você venha concorrer com ninguém, competir com ninguém. A única coisa que Deus espera no conceito de excelência é que você faça o melhor que você pode com as forças que Ele te deu. Em qualquer área da vida. E se o teu melhor não é o suficiente para o outro, o problema é do outro, não é seu. Se o melhor que você faz não é o suficiente para a pessoa com quem você convive, o problema não é seu, o problema é da pessoa com quem você convive. Porque ela está lançando expectativas sobre você que nem mesmo Deus tem. Então preste atenção aqui. Por que que às vezes quando a gente quer fazer algo, pode acontecer esse efeito diferente? Pode acontecer da gente se frustrar ou se decepcionar. Preste atenção. Tem pessoas que têm uma determinada força, só que assume compromissos que exigem forças menores. Deixa eu melhorar essa colocação. Tem gente que tem muita capacidade, mas assume compromissos, desafios com realidades menores. Por isso que ela faz, mas sempre está frustrada, porque ela poderia fazer muito mais, mas ela se contenta com o menos que faz. Sabe qual é o resultado? Quando você tem muita força, muita energia, mas assume compromissos, desafios menores do que você poderia fazer, é a frustração. Você vai e realiza aquilo, você fica frustrado. E existe o outro lado da moeda. Tem pessoas que assumem compromissos, desafios, responsabilidades maiores do que as suas forças. E não conseguem suprir, porque a força vem até aqui. Isso gera o quê? Uma decepção. Ela se sente decepcionada. Porque não conseguiu, porque não alcançou. Então, não é você fazer aquém da força que Deus te deu. E nem fazer além da força que Deus te deu. É você fazer conforme as forças que Deus te deu. Está me entendendo? Você tem dom para servir. Você pode servir na igreja. E não apenas dentro de quatro paredes. Você pode servir no seu dia a dia. Nós estamos vivendo um momento muito especial na nossa igreja, que são os ministérios, e a palavra ministério tem a ver com serviço. São pessoas que se unem numa causa em comum, por perceberem que o dom que Deus deu a ela, aquilo pode fazer com que ela, unindo forças, porque a ideia não é fazer nas próprias forças e apenas na individualidade, mas é fazer na coletividade, essa união forma um ministério. E agora ela faz em conjunto. O que é que nós temos feito como igreja? Os ministérios estão servindo uns aos outros. Ontem nós tivemos um momento aqui muito gostoso. O ministério das mulheres serviram o ministério dos jovens e das crianças. As crianças domingo passado, eu não sei quantos vieram, aconteceu no culto da noite, mas o ministério infantil serviu a igreja, as crianças ficaram na porta, recepcionando, desejando boa noite, medindo, aferindo ali a temperatura, colocando álcool na mão. A ideia são os ministérios se conectarem, ter essa mutualidade para poder se servirem. Aí você fala assim, puxa vida, parece que não me encaixo em nada. Você precisa conhecer quais são os ministérios da igreja. Mas antes de você querer se encaixar em algum ministério, que é muito bom, você precisa da mutualidade, para que você reconheça o seu dom, identifique o seu dom e se envolva, e seja visto e possa ver. Você não tem ideia como a sua vida poderia ter uma revolução se você passasse a servir no contexto da igreja, a se envolver, a se engajar, não ser um espectador ou um telespectador, vai ser alguém que se faz presente se perguntando, eu quero estar junto, e o que eu puder fazer, conta comigo. E aí nesse ambiente que vem aquela pergunta, que naturalmente vai acontecer na relação, quem você é, o que você faz, o que você deixa de fazer, com isso você vai servindo, e é uma bênção para o coração poder servir. Eu estou dando o exemplo da igreja, porque aqui está falando da relação com os irmãos, mas isso pode acontecer na sua casa, no seu ambiente de trabalho. Você é alguém que serve na sua casa ou você só gosta de ser servido na sua casa? Nos relacionamentos, você é alguém que tem prazer de servir alguém ou você sempre quer apenas ser servido e faz corpo mole quando tem a oportunidade de se engajar, de servir alguém? Talvez você não serve ninguém e leva uma vida para se servir. Você trabalha para se servir. Tudo que você faz tem a ver com você. Você não entendeu o que é fé cristã. Você não entendeu o que é fé saudável. Aí Pedro termina dizendo: para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Glória e domínio. Você tem dons, você pode servir, mas não é para a tua glória, não é para a tua promoção, não é para a tua visibilidade, não é para você aparecer, mesmo que talvez isso te dê visibilidade, mesmo que isso faça você aparecer, você não pode estar fazendo o que quer fazer para aparecer, porque a glória não pode ser para você. E se alguém te der glória, não assuma sobre si a glória, entregue a glória a quem é devida. Glória a Deus. E aqui eu não estou falando de um jargão, glória a Deus. Lembra? Glória a Deus. Não é essa a ideia. A ideia é você reconhecer que você só pode fazer aquilo porque é Deus quem te dá condições, Deus te dá sabedoria, Deus te dá misericórdia. É Deus querendo alcançar a pessoa através de você. A todo instante, você sai de cena. Ou quando alguém coloca o holofote em você, você vira o holofote para aquele que é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Nós substituímos o ensinamento bíblico do glória somente a Deus, só lhe deu glória, que é um ensinamento dos cinco solas da reforma protestante, glória somente a Deus. Nós substituímos isso por uma expressão, glória a Deus, mas não é verbalizar, é viver para a glória de Deus, é fazer para que Deus seja glorificado e não você. E por fim, a Ele pertence o domínio, é Ele quem domina a situação, é Ele quem domina todas as coisas, como diz o texto. Não faça pelo resultado, entregue o resultado nas mãos de Deus, porque se você viver em função de resultado, você pode se frustrar, porque às vezes o resultado não chega no tempo que você gostaria que chegasse. Isso pode acontecer, e às vezes o resultado nem chega. Então não viva pelo resultado, viva pelo processo, e deixe Deus, que domina absolutamente sobre todas as coisas, fazer com que aconteça do jeito que Ele quiser. Quando você vive por causa de resultados, por causa daquilo que vai se produzir, você corre o risco de sabotar a sua história, porque você está confundindo felicidade com sucesso. E eu termino com essa expressão: sucesso é você ter um coração grato, ter alegria, celebração por aquilo que você vem a conquistar, onde você quer chegar, alcançar. Isso é sucesso. Mas felicidade não tem a ver com aquilo que você pode conquistar, tem a ver com aquilo que você já tem, tem a ver com onde você está. Não estou dizendo que sucesso seja ruim, mas estou dizendo que sucesso sem felicidade não leva ninguém a lugar nenhum. Só se torna um consumista desenfreado, que não sabe onde quer chegar. Por isso, qualquer lugar que ele chegue ou esteja, tanto faz, tanto fez. A glória, o domínio é de Deus. Faça pelo processo, sirva não pelo resultado que pode te dar, mas faça para a glória, sabendo que quem domina as variáveis, as circunstâncias, é o Senhor. Você não tem domínio sobre as circunstâncias. Faça o teu melhor, conforme as suas forças, conforme o dom que Deus te deu. Resultado, deixa na mão do Senhor. Quantos aqui talvez já não fizeram coisas, realidades, tão bem planejadas, preparadas, com temor a Deus, glorificando a Deus, aplicando os princípios de Deus, e tudo aparentemente ia bem, de repente, pum, tudo deu errado. Tudo deu errado. Aí, se você não entender que você não vive em função de resultado, mas sempre se dedicando, saboreando ao processo, você não se frustra. Talvez você olhe e fale: já fiz tudo certo, eu fiz certo, agi certo, para a glória de Deus, tal, mas não deu o resultado que eu esperava. Esses irmãos aqui não estavam tendo o resultado que esperavam, e se eles vivessem em função do resultado que se esperavam, eles iriam frustrar-se. Nós cantamos essa última canção: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, todavia me alegrarei. Vamos orar.